Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, começa agora mais um Paraná em Rede, nesta segunda-feira, 17 de agosto de 2020. Mais uma semana começando, né? Confira comigo os destaques da edição de hoje. Temporal no fim de semana causa prejuízo para moradores de 8 cidades do Paraná. Estado registra mais 26 mortes por Covid-19 e o número de infectados chega perto de 104 mil. Com mais de 800 mortes pela doença, prefeito de Curitiba anuncia que a cidade vai para a bandeira amarela e diz que o pior já passou. Em um mês, casos e mortes por Covid-19 entre profissionais da saúde dobram no Paraná. Empresário da área de tecnologia desenvolve caixa que esteriliza objetos, eliminando inclusive o coronavírus. Fique bem informado, fique por aqui. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O tempo chuvoso deve permanecer no Paraná até sexta-feira, segundo o Sistema Meteorológico Cimepar. Dificilmente o sol vai aparecer na maioria das regiões. De acordo com a Sanepar, a chuva dos últimos dias colaborou com os níveis das represas, mas ainda está longe de atingir os níveis de normalidade. Por isso, a população deve continuar economizando água. Hoje chove na maior parte do estado, em algumas regiões com mais intensidade. Máxima de 21 graus em Arapongas e Porecatu, no norte, e também em Paranavaí, no noroeste. Em Cornélio Procópio, no norte pioneiro, faz 20 graus e em Curitiba, máxima de 18. A chuva que atinge diversas regiões do Paraná desde a noite de sexta-feira causou prejuízos para moradores de União da Vitória, Cruzeiro do Iguaçu, Nova Prata do Iguaçu e Santa Teresa do Oeste. Nessas cidades, a chuva veio acompanhada de ventos fortes e granizo e afetou 4.331 moradores, segundo a Defesa Civil. Não há registro de feridos. De União da Vitória, o repórter Ricardo Silveira tem mais informações de como está a situação na cidade.
As chuvas da noite de sexta-feira e madrugada de sábado causaram alguns prejuízos a moradores de União da Vitória, no sul do Paraná. A região mais afetada foi do bairro Limeira, que faz divisa com o município de Porto União, em Santa Catarina. Além de vias de acesso, residências apresentaram problemas no telhado com os fortes ventos. Durante todo o fim de semana, equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal estiveram realizando o atendimento a essas famílias. Foram distribuídas lonas para cobrirem as residências. Não houve registro de feridos. Na manhã desta segunda-feira, as equipes de segurança do município retomam as vistorias para verificar alguma nova situação que possa ter acontecido em razão do efeito climático do fim de semana. De União da Vitória, repórter Ricardo Silveira.
Guarapuava, Matelândia, Cruzeiro do Oeste e Rio Branco do Sul, que fica na região metropolitana de Curitiba, também foram atingidas pela forte tempestade. Em Rio Branco do Sul, 13 pessoas foram afetadas por um deslizamento. Em Curitiba, o temporal e os ventos de quase 50 km por hora derrubaram várias árvores pela cidade. Na última quinta-feira, um pecuarista morreu após ser atingido por um raio em Loanda, no noroeste do estado. Ele estava manuseando um celular na hora. Mas será que o aparelho pode atrair um raio? Confira a resposta na reportagem de Luciana Penha.
Começava a chover em Loanda quando o pecuarista José Adilson Nogueira, de 47 anos, foi atingido por um raio. Segundo informações, ele estava segurando um celular. ouvinte pergunta se o aparelho potencializou o efeito do raio ou, como se diz popularmente, se o celular atraiu o raio. A CBN conversou com o meteorologista Fernando Mendes, do CIMEPAR. Ele explicou que quando as nuvens estão muito carregadas, a eletricidade precisa encontrar o caminho mais curto até o solo para equilibrar as cargas elétricas da nuvem e do solo. Nas cidades, os para-raios nos pontos mais altos dos prédios oferecem essa trajetória mais curta e, desta forma, protegem as pessoas que estão lá embaixo. Mas em áreas descobertas, sem para-raios, o risco para quem está acima do solo é grande, porque esta pessoa, planta ou animal se torna a opção de caminho mais curto. Por isso, a orientação é procurar abrigos ou se abaixar no nível do solo e, desta forma, não se tornar um para-raio. O meteorologista diz que o celular, por si só, não potencializa o raio.
O que ocorre com a questão das descargas atmosféricas e quando existe uma situação de tempestade, né, abre condições para ter essa situação de descarga atmosférica, né? Então, uma ocorrência de uma descarga atmosférica, nuvem-solo, solo-nuvem, né, ela abre possibilidade. Então, os raios, eles normalmente vão procurar um caminho mais curto para completar o processo, né, da descarga elétrica, no caso, dentro da atmosfera, entre a nuvem e a superfície. A nuvem muito carregada, com muita eletricidade, chega um momento que ela não suporta e há uma condição, principalmente no solo, com cargas contrárias às das nuvens, né, e que acaba ocorrendo a descarga atmosférica. E uma pessoa, às vezes, ela acaba sendo atingida porque entra nessa trajetória de caminho mais curto, né? Não necessariamente apenas o celular, entende? Então não dá para afirmar, por exemplo, que o equipamento em si iria fechar esse circuito, né? O raio, ele está procurando um ponto, um caminho que seja mais curto para ver a conexão das cargas, né? Então daí ocorre a descarga atmosférica. Ela segue esse caminho, por isso que se instalam os para-raios nos prédios, para eles procurarem o caminho mais curto, na altura, em regiões mais altas. Né? Muitas vezes ocorre em árvores, porque há essa predisposição, como eu te falei, né, da energia dessa descarga atmosférica. No momento que rompe a rigidez dielétrica do ar, a quantidade de cargas que tem dentro da nuvem, ela vai procurar o caminho mais curto.
Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Brasil registra milhões de raios por ano. Em 2012, por exemplo, foram 94 milhões de raios. De Maringá, Luciana Penha.
O Paraná tem 103.928 casos confirmados de Covid-19. E 2.662 pessoas morreram pela doença até na noite desse domingo. Somente nesse final de semana, 1.315 novos casos foram confirmados e 26 pessoas morreram por causa da doença. As informações estão no boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Ainda segundo o relatório, 1.097 pacientes com diagnóstico confirmado para a Covid-19 estão internados em hospitais públicos e particulares. Destes, 508 estão em leitos de UTI e 589 em enfermarias. Em pronunciamento feito nesse sábado durante missa na capela Nossa Senhora da Glória, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, afirmou que a cidade vai retornar à bandeira amarela a partir desta terça-feira. Isso significa o pleno funcionamento do comércio, shoppings, academias de ginástica e natação e das feiras livres. A bandeira amarela, no entanto, não libera o retorno das escolas, eventos culturais como cinema, teatros e shows. Com o novo decreto da prefeitura, o comércio deve ganhar autorização para o funcionamento aos finais de semana também. o anúncio oficial do retorno à bandeira amarela, assim como todos os detalhes, devem ser divulgados nesta segunda-feira pela secretária de Saúde de Curitiba, Márcia Ussulac. Até ontem, a capital tinha 805 mortes pela Covid-19 e 27.210 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O número de casos de Covid-19 entre profissionais da saúde é elevado no Paraná. E quem trabalha na linha de frente diz que o que é preciso para conter o avanço da doença no setor é que a população continue respeitando as medidas preventivas.
232 mil profissionais da saúde foram contaminados pelo novo coronavírus no país desde o início da pandemia até a última semana, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Isso representa 11% dos trabalhadores do setor, uma proporção 7 vezes maior do que a população em geral. No Paraná, a Secretaria de Saúde informou 4.755 confirmações em profissionais do setor até esta sexta-feira e 45 mortes até o dia 10 de agosto. O presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, Raul Canal, reforça que o serviço deixa estes trabalhadores mais expostos ao coronavírus.
O profissional de saúde, além de não poder fazer home office, ele teve contato direto com os infectados, ele não pode optar. Ele tem que ter contato físico com o infectado, certo? Isso é extremamente preocupante.
Quase metade dos profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus no estado são enfermeiros. Para a presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, Simone Peruso, a situação é crítica, principalmente porque não há como repor os profissionais que atendem de forma mais direcionada, como nas UTIs, por exemplo, na mesma proporção em que eles estão adoecendo.
Exige afastamento dos trabalhadores, o pessoal que trabalha, meus colegas, nas UTIs, você não consegue formá-los de um dia para a noite. Não é? É delicada a situação, então a reposição, a substituição, mesmo que seja temporária, é bastante preocupante.
Segundo a presidente, a contaminação dos profissionais de saúde tem acontecido com mais frequência fora do ambiente de trabalho.
Está muito claro, os colegas intensivistas estão acostumados a trabalhar com o paciente crítico. Então, o paciente da Covid, ele é mais crítico. Não é? Mas os cuidados adotados pela enfermagem, eles são preconizados e executados. Não é? Então, uma coisa que a gente tem observado é a contaminação externa. É no supermercado, é na feira, é na reunião de família, é no jantar ampliado, é ali que também reside o problema.
Ela considera natural que a população já esteja cansada de seguir as medidas de proteção contra o coronavírus, depois de 5 meses de pandemia, mas ressalta que é indispensável seguir as orientações e que o caminho ainda é longo.
O que eu penso é que as pessoas cansaram, então acham que não precisa tanta coisa. E aí é que reside o problema. Enquanto nós não tivermos tratamento e vacina, as precauções padrão que a gente chama não poderão ser abandonadas. Então é não à aglomeração, manutenção do distanciamento entre as pessoas, lavagem das mãos, uso de álcool a 70%. Isso enquanto não tiver tratamento e vacina é para sempre. Então Simone, provavelmente eu vou ter que fazer isso esse ano e o ano que vem? Sim.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A seguir, empresário da área de tecnologia desenvolve caixa que esteriliza objetos, eliminando inclusive o coronavírus.
O Paraná Rede volta já.